Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, um super bom dia para você. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E sextou, hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo da tela, nós temos a companhia de Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial. Bom dia, Heitor, tudo certo na sexta-feira?
Tudo certo, graças a Deus, Juliana. Sextou, bom dia para o Mota, para a galera de casa e para a galera de produção. Vamos lá, minha querida.
Simbora, simbora. E claro, do meu lado esquerdo, a nossa companhia diária, Roberto Mota, estrategista macro da Genial Investimentos. Bom dia, Motinha, tudo certo?
Bom dia, Juliana. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos. Mais ou menos, acordei hoje recebendo um telefonema do Bradesco, perguntando o seguinte: senhor Roberto Mota, já é o 15º PIX que você está fazendo hoje. Você tem certeza? A lista de PIX hoje, devido à perda da aposta do Corinthians, vai ser grande.
Por isso você está sem voz, Motinha?
Também, tá? Então, o meu dia não começa bem. E vamos para o que interessa. Pior semana para os ativos de risco desde junho, tá? Mercado tradando realmente o medo da inflação. O mercado virou completamente desde o CPI de terça-feira. A gente tem sinais bastante difíceis, bastante ruins, tá? Em termos de crescimento econômico. Consigo compartilhar, por favor, Boni? Muito obrigado. Uma coisa que eu venho perseguindo, que eu olho com muita atenção, é o famoso cobre, que é uma maxi, que é uma proxy de crescimento global. Simplesmente o cobre rompeu aquele 3,50, tá 3,45, 3,47, tá? É no mínimo, chamar muita atenção. No intraday, o cobre hoje está caindo 1,5, de novo, senhores, abaixo de 3,50, muda um pouco a cara. É mais um sinal de aversão a risco. Outro sinal muito, muito peculiar, não sei se a palavra é peculiar, mas um sinal que é importante. Existe, todo mundo conhece a FedEx, né?
Sim, sim.
Então, bom, quase também é uma proxy de crescimento dos Estados Unidos, que é entrega. Bom, simplesmente ontem o FedEx, no final da tarde, anunciou que a expectativa dele, o guidance para 2023, foi revisado para baixo. Tá? Ou seja, FedEx vê um crescimento menor para 2023 e as suas ações simplesmente caíram 20% ontem no aftermarket. Tá? Só 20%, mais um sinal de enfraquecimento da economia. Sempre lembrando, de um lado a gente tem o JP Morgan, tem Goldman Sachs, acreditando em pouso suave, isso é muito importante. Ainda tem dentro dos Estados Unidos, não sei se foi tendencioso, tá? Tem pessoas dentro dos Estados Unidos que acreditam ainda na possibilidade do pouso suave, que acabam incentivando a compra nas quedas, o famoso buy the dips. E inclusive a Catwoods, da ARK, fez na terça-feira a maior compra dela desde fevereiro. Bom, tem o Bank of America, tem o JP Morgan, a Goldman Sachs, tem a turma mais otimista e tem a turma extremamente pessimista, que é a Morgan Stanley e o Bank of America. Obviamente, quando o mercado vai para cima, JP Morgan é capa da Bloomberg. Quando vai para baixo, Morgan Stanley e Bank of America aparecem nas matérias da Bloomberg e simplesmente Bank of America vê as mínimas para ver o S&P fazendo novas mínimas. Quem é o grande vilão dessa história? E a gente fez questão de mostrar para vocês e reforçar esse ponto. Eu me lembro de uma frase. Esse é o gráfico mais importante que a gente vai mostrar para vocês. E continua sendo o gráfico mais importante, que é a taxa de juro real nos Estados Unidos para 10 anos. O famoso papel IPCA deles, 10, que era menos 1 em março, já está mais 1,02. Tá? O que, que significa isso? Que o mercado reconhece a disposição que o Fed vai ter para jogar a inflação para baixo. A maioria dos economistas dizem que uma taxa entre o juro real, ou seja, um juro acima da inflação, entre 0,3 e 0,5, seria o neutro, seria o ideal. Simplesmente o mercado está tradando o dobro disso. Tá? Ou seja, o mercado acredita que o Fed vai colocar, que nem o Roberto Campos Neto, parece que o Fed liga para o nosso Banco Central. Eu vou colocar os juros num patamar extremamente contracionista. Ou seja, o mercado já está precificando juro real de 1%. Tá? É muita coisa. Tá? Talvez eu não tenha conseguido me expressar bem, mas isso é muito relevante. Tá? Bom, se isso é verdade, o que, que acontece? O mundo voa para esse senhor aqui, o dólar. Tá? O DXY segue reinando perto das máximas de 20 anos. Hoje, no raio do dia, estava simplesmente 110,26, tá? Outra coisa importante, saiu dados da China hoje e vieram bons, acima do esperado, mas o mercado simplesmente ignorou, tá? Só para te ter noção em termos de dados, a produção industrial subiu 4,2, a estimativa era 3,8. Vendas no varejo subiu 5,4, a estimativa era 3,3. Investimentos em ativos fixo subiu 5,8, o esperado era 5,5. O famoso desemprego entre jovens, que estava em 20%, recorde histórico, caiu para 18,7. Ou seja, os dados de China já refletem os incentivos que o governo chinês está fazendo. Mas mesmo assim, não adiantou nada para as commodities, não adiantou nada para os ativos de risco e sequer adiantou para as bolsas chinesas, que o CSI 300, que é aquela bolsa que é focada nas ações voltadas para o consumo chinês, para a economia chinesa, como se fosse o S&P 500 dele, simplesmente me cai 2,35. Importante, tá? Dados bons, dados acima do esperado, não serviu de suporte para nenhuma commodity, muito pelo contrário, sequer serviu de suporte para a commodity, sequer serviu de suporte para a bolsa chinesa e sequer serviu de suporte para a moeda chinesa, que, como a gente falou ontem, que é emblemático, a moeda chinesa rompeu os 7 yuan por dólar e agora está 7,02 e na máxima do dia tradou a 7,04. Então, tentando ser o mais honesto possível, tempos difíceis, tempos obscuros, a questão da FedEx é super importante, pensa, é como se fosse o correio, é mais do que o correio, pensa em do que é a empresa da magnitude do FedEx falar, senhores, ano que vem está difícil, tá? Eu vou rever todas as minhas expectativas para baixo ano que vem. Aí vem Bank of America, dados da China não foram suficientes, realmente cobre. Então tem muita coisa aí acontecendo por baixo da superfície que está batendo os ativos. E tudo isso virou completamente a partir de terça-feira passada. O ponto é, hoje é vencimento triplo de opções nos Estados Unidos. É mais uma variável para adicionar risco, adicionar volatilidade. Dólar se fortalecendo. Ontem nosso querido realzinho apanhou como gente grande, tá? E pelo jeito hoje também vai continuar apanhando. Não sei se o Heitor pode falar em termos de gráfico, mas o que eu vejo no Twitter, as pessoas falam 5,29, 5,30 seria o próximo ponto, tá? Então é isso, tempos difíceis, vencimento de opções. Hoje tem dados da Universidade de Michigan, para mim é importante. O mercado hoje está precificando para o Fed perto de 20% de chance de vir 100 pontos, chegou a estar precificando quase 50, mas acho que o tema nem é esse, tá? Já está abaixo de 80, tá? 80 pontos, tá? Acho que o tema nem é esse. O tema não é esse, se vai vir 75 ou 100. O tema é até onde o Fed vai e quanto tempo ele vai ficar. Porque olha onde já está. A taxa de juros em março de 2023 já está em 4,48. 4,75, ou seja, 4,50. Então não é só a questão do 7,5-100. Eu acho que vai ser 7,5. Eu acho que o Fed botar 100 é tocar um terror desnecessário. Ele pode ter o mesmo... conduzir da mesma maneira, dar um 7,5 e um speech extremamente duro. O fato é, hoje vai vir a Universidade de Michigan. Foco total na expectativa de inflação de um ano e foco total na expectativa de inflação para os 5 anos lá na frente, que é entre 2027 e 2032. Ponto importante. Saiu a agenda da Universidade de Michigan, semana que vem a gente só vai ter agenda do setor imobiliário nos Estados Unidos, que é um setor que vem fraquejando. Afinal de contas, a taxa de hipoteca não tá nada mais, nada menos que 6,02 ao ano, tá? Então não vai ajudar. A chance do mercado imobiliário surpreender para baixo é maior que a chance de surpreender para cima, na minha opinião, tá? Então é isso. Tempos difíceis, tempos de cautela. Como eu mostrei ontem, tem certas coisas que são incompatíveis, tá? Hoje, o mercado para janeiro de 2023 vê o Fed Funds em 4,41. Quem assistiu o call de fechamento ontem, eu mostrei no gráfico quanto estava em junho, quando o S&P bateu 3.666. Isso aqui era 3,70, Tá? O mercado reprecificou o Fed Funds para janeiro de 2023. Em junho estava 3,70, está 4,42 hoje. E o S&P ainda está... Ainda acho que eu fui tendencioso, né? 3.872. Então, eu queria passar um pouco para a Juliana Andrade. Antes de passar, só lembrar que saiu o GPDI, era esperado uma queda de zero... Desculpa aí, GP10, perdão. Era esperado uma queda de 0,50, veio uma queda de 0,90. Mas, para mim, isso não vai fazer preço, tá? Da maneira que o mercado global está se mexendo, a chance do Banco Central Brasileiro dar 25 pontos na semana que vem, eu acho que aumentou bastante. E, sinceramente, eu tenho viés que o BC vai dar mais 25 pontos na semana que vem. Senhores, FedEx, cobre, olha os sinais, tá? É fundo duplo no 10 anos americano. Fundo, não, teto duplo, sei lá como é que se...
Duplo.
Tô obrigado. Juliana, é melhor, né? Até porque eu não tô bem.
Alguma coisa duplo. Gente, alguém ajuda o Motinha, pelo amor de Deus. Pode ser pelo Pix também.
Não precisa não. Porque vai já que é... Eu pedi dinheiro até pro Carlão.
Misericórdia, é um negócio... Vixe, Maria. Então é isso, gente. Olha, temos aqui aproximadamente 720 pessoas nos acompanhando e 225 likes. O pessoal tá baixo, né? Vamos dar aquela força pra ver se pelo menos assim o Motinha fica um pouco mais feliz. Porque se for pelas apostas ali, a coisa tá feia. Vou passar já aqui pro nosso querido amigo Heitor Bortolucci fazer a análise técnica dele. E aí, Heitor, o que a gente tem?
Bora lá, minha querida. Por favor, compartilhar minha tela. Pessoal, a gente tá aqui olhando agora o Ibovespa. Ponto importante, hoje nós temos vencimento de opções sobre ações aqui no Brasil. Tá? Além do que o Mota comentou nos Estados Unidos, também temos aqui no Brasil. E aí depois eu vou mostrar para vocês ali as 5 empresas com maior volume financeiro. Quase todas estão com região de congestão e hoje vai ser um dia muito importante. Bom, vamos começar com o Ibovespa, que ontem fechou acima da média de 21. E aí o que me chama atenção no ativo, pessoal, e eu não gosto desse movimento, porque eu já falei para vocês várias vezes, quanto mais o ativo trabalha entre as médias, mais ele pode gerar uma região de congestão, mais é uma briga entre os compradores e vendedores. Então vamos acompanhar hoje, o ativo pode vir trabalhar de novo entre essas médias, principalmente usando a média de 200 como suporte, e o suporte, né, técnico, digamos assim, está na região dos 108, 230, 250, enfim, trabalhamos com regiões. Ponto importante aqui, porque se o ativo não romper essa região, ainda vamos fechar a sexta-feira, por mais que tenha volatilidade, vencimento de opções, podemos fechar aí mais uma semana dentro dessa região de congestão. Ponto interessante que o Mota comentou sobre o dólar, né? Inclusive está caindo agora no leilão, né? Caindo 0,35, ainda falta 30 segundos, mas conforme ele comentou, no fechamento de ontem, pessoal, o ativo fechou com um pivô de alta expectativa, é o ativo vir testar o 100% de Fibonacci e quem sabe procurar até mesmo 161% de Fibonacci. É por isso que a galera no Twitter e, o mundo da análise técnica está flertando com essa região do 5,290, 294 ou até mesmo próximo a essa região do 296, que é o topo histórico deste ativo aqui, ó, o WDOV22, que é o contrato atual. Então, expectativa de alta para o dólar. E ó, o leilão começou, o ativo estava caindo 0,80, tá? Já está diminuindo bastante para 0,21. E na abertura, a gente pode ter um dia de queda na abertura e o dólar pode procurar o fechamento de ontem, a VWAP também, que é um ponto importante que a gente olha na análise técnica. Então vamos ficar ligado, meus caros, porque a expectativa do dólar é de alta e o ativo, conforme o Mota comentou, fechou em perspectiva de alta ontem e o mercado inteiro esperando que ele venha testar as regiões de 277, 50, 280, 290 para o dia de hoje. Olha lá, ó, abrindo já quase próximo ao 0 a 0, inclusive agora em alta. Excelente ponto. Pessoal, vamos passar aqui agora as 5 maiores empresas que nós temos de volume na B3, porque eu quero destacar um dia importante para vencimento de opções. E como são as empresas que têm maior volume, né, provavelmente são as empresas que vai ter uma maior volatilidade também nas opções. Então, o destaque nós temos para a Petrobras, que o ativo essa semana veio testar a região dos 30,48. Ontem fechou bem fraco, volume bem baixo, inclusive, para a Petro, 1,4 bi. Né, Petro costuma negociar basicamente perto dos 2 bi, então um movimento baixo, eu acho que na expectativa da espera de hoje para esse vencimento de opções. Interessante também, nós temos Vale, tá bom, meus caros? Nessa grande região de congestão, também é um ativo aí que pode movimentar muito o Ibovespa por conta da sua composição. E aí vamos ficar ligado porque hoje os seus principais pares, né, globais, Rio Tinto, Anglo-Fagasta, está tudo caindo mais de 1,5%. O Mota já comentou, temos o cobre caindo, temos o minério de ferro também caindo. Então o dia pode ser negativo para a Vale e aí, claro, acabando carregando negativamente o nosso Ibovespa. Bom, para complementar, nós temos Banco do Brasil, que também está em região de congestão. Vamos ficar ligados, meus queridos, principalmente na região dos 39,17, porque o ativo pode vir testar essa região hoje. Ontem fechou abaixo da média 21, isso é um ponto negativo. Para complementar, outro ponto que nós temos é o Magazine Luiza, que inclusive se romper a região dos 4,29, pode testar a média de 21 e aí entrar num movimento negativo ainda mais forte para testar um novo suporte abaixo dos R$ 4,00 na região dos 3,88. Inclusive, desde agosto, do meio de agosto, que o ativo não flerta essa região. Então pode trabalhar hoje abaixo dos R$ 4,00. E para finalizar, meus caros, temos o YouTube, que também trabalha numa região de congestão. O ativo também pode ter uma grande volatilidade hoje por conta do vencimento das opções, mas o que me chama a atenção é que o ativo está tentando romper a região dos 27,16, já faz basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques nos últimos dias. Isso é um ponto bem interessante, mas o que chama atenção, deixa eu colocar aqui o livro visual, o que chama atenção é a galera que está querendo vender o ativo, não deixa o ativo ultrapassar essa região. E aí, como a gente sempre fala, quanto mais toques você tem numa resistência, mais forte ela é. Quanto mais toques você tem um suporte, mais forte ele é. E quanto mais espaçado é esses toques, mais forte você deixa a resistência. Aqui a gente não tem um espaçamento tão grande, mas mesmo assim, pelo fato do número de ter 7 toques nos últimos dias, é sim uma região muito forte, região dos 27 e 16. Juliana, eu vou devolver para você, porque depois eu volto aqui com o radar, com o noticiário, e depois eu passo para o mercado internacional.
Tá ótimo, super obrigada, Heitor. Vamos dar uma olhada aqui agora como é que tá a nossa audiência de sexta-feira. 793 pessoas nos acompanham neste momento e temos 386 likes. Bora dar aquela fortalecida, pessoal, pra gente sextar com gosto. Agradeço e toda a equipe aqui agradece também. Motinha, tá com você novamente.
Obrigado. Então, só para mostrar para vocês, tá? Em relação à versão a risco, o petróleo tá subindo 1,24, lembrando que ontem o petróleo teve uma bela queda, quando fonte da equipe do Biden falou que não necessariamente os Estados Unidos vai repor parte dessas reservas estratégicas quando o WTI cair abaixo de 90, ou de 80, tá? Bom, só para vocês terem noção, o nível de reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos está no menor nível desde 1984. Senhores, a classe política é fogo, né? Biden, para melhorar a popularidade dele, simplesmente olhando as midterms election agora em novembro, ele anunciou a venda de reservas estratégicas e está queimando o petróleo dele. E as reservas estratégicas estão no menor nível desde 1984. Bom, esse clima de aversão a risco, dólar forte, mostra a dificuldade do mundo. E olha como está a moeda britânica, tá? Simplesmente, sempre que a gente falava que era 1,15, menor nível desde 1985, já está abaixo de 1,14. Tá? 1,1390 é o menor nível desde 1984. O euro, que chegou a melhorar, fica acima da paridade quando o Banco Central Europeu deu 75 pontos e se comprometeu a continuar bastante vigilante, bastante ativo, não está segurando. O mundo que é dólar está caindo 0,42, voltando a trabalhar abaixo da paridade. Bom, só para não ficar repetindo muitas mesmas coisas, os sinais, tá? Acho que os sinais importantes, esse da FedEx é importante, o cobre é importante. O que me chama a atenção, os dados da China vieram bons. Teoricamente, era para as commodities estar performando bem. Era para o mundo abrir sorrindo hoje. E o mundo abriu triste. O mundo está... compaixão não tá...
Empatia?
Não, tá junto com o Fluminense, sabe? Tá triste como o Fluminense. Tá solidário. Tá solidário com o Fluminense. O VIX, outra coisa super importante, tá? O VIX hoje subindo, deixa eu pegar aqui certinho, para 27 e pouco já, tá? Muita atenção, senhores, se esse VIX vai bater 30 ou não, tá? VIX agora a 27,31, subindo um ponto acima da sua média móvel de 100 dias, tá? Olhando média móvel, isso aqui significa alguma coisa, Heitor? A verdinha, que é média móvel de 100, cruzou a média móvel de 50. no S&P 500.
Sim, tendência de baixa. Quando uma média mais curta cruza uma média mais longa de cima para baixo, é uma possibilidade de tendência de baixa.
Como a gente está falando de aversão a risco, vamos ver como é que está o nosso querido Bitcoin, que também não deve estar muito bem.
Pior que está bem, era o ponto que eu ia comentar hoje, por incrível que pareça.
Bitcoin hoje tá 0 a 0, mas chegou a estar caindo no pior momento do dia, chegou a trabalhar abaixo de 19 mil dólares, a 18 mil, desculpa, a 19, não, falei besteira. Na mínima do dia trabalhou 19.584, está praticamente estável a 19.845. Ativos brasileiros. Os ativos são descontados? Sim. Mas o problema está no fluxo, tá? Se alguém tiver o fluxo de estrangeiro da B3, eu agradeço. Porque ontem a gente teve também, voltou a sair dinheiro dos fundos, os FIIs, e teve uma saída relativamente grande, tá? Saíram 400 milhões de novo. Até quando esse fluxo de saída vai... Quando que esse fluxo de saída vai parar? Ó, no pregão do dia, no dia 12 do 9, que é o último dado, saíram mais 400 milhões no mês, só no mês de setembro, já tem 2 bi, acumula no ano quase 56 bi e quase 62 bi em 12 meses. Os FIIs estão continuando a sair, os juros do Brasil estão muito altos, é o maior juro do mundo, etc. E o estrangeiro na B3? Com esse clima de aversão a risco, o mercado, né, a partir de terça-feira, está tradando muito mais parecido com o que tradou no primeiro semestre de 2022, quando a Bolsa teve a pior performance desde 1970. Será que o estrangeiro tira o dinheiro do Brasil, deixa o dinheiro no Brasil ou traz mais? Eu acho que a gente tem que seguir esse fluxo. Então, muita atenção, senhores. Juliana Andrade, queria te devolver.
Maravilha, Mota, super obrigada. Então, antes de passar aqui para o nosso queridíssimo Heitor, vamos logo aos destaques da newsletter Genial Bom Dia. Se você ainda não é inscrito, o link fica no chat para que você possa se inscrever e receber de segunda a sexta na sua caixa de e-mail, de forma totalmente gratuita, notícias da parte corporativa, também um pouco do fechamento de mercado do dia anterior e também macroeconomia e criptoativos. Bom, a companhia aérea Gol fechou um acordo de 215 milhões de reais para encerrar investigações de suborno nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Segundo informações do Departamento de Justiça norte-americano, a Gol admitiu que pagou cerca de 20 milhões de reais em propina para garantir a aprovação de leis que ajudariam a companhia entre os anos de 2012 e 2013. Depois de 9 meses com dupla listagem na B3 e Bolsa de Nova York, o Nubank anunciou que vai fechar capital no Brasil. A cofundadora Cristina Junqueira disse que o foco é melhorar processos de produtividade e escalabilidade para entregar crescimento e valor. Com a decisão, a empresa vai mudar seu programa de BDR de nível 3, emitido por empresas listadas no Brasil, para nível 1, emitido por empresas que não são listadas aqui. Quem tem os BDRs da Nubank vai ter três opções aí: vender, converter em BDRs de nível 1 ou em ações na Bolsa de Nova York. Cada BDR representa 1/6 de uma ação. E a Brasil Agro anunciou a compra da fazenda Panambi, em Mato Grosso do Sul, por 285,6 milhões de reais. A propriedade tem 5,4 mil hectares aptos para produção de grãos. O movimento da companhia condiz com a estratégia do uso do dinheiro em caixa para novos investimentos e distribuição de dividendos, assim como expansão e reciclagem de portfólio também. Sobre Endy, a companhia anunciou a venda da Pampa Sul, sua última termoelétrica a carvão. Um negócio de 2,2 bilhões de reais conclui o plano de descarbonização da companhia, mantendo sua agenda ESG. E por fim, a B3 divulgou seus dados operacionais de agosto. Mesmo com a queda no volume de empresas listadas na base anual, os números foram bons na comparação de mês a mês. Renda fixa continua desempenhando bem, reforçando as vantagens da diversificação da B3. O volume financeiro de ações caiu 12,9% na comparação anual e subiu 32,3% no mês. O volume de derivativos caiu 5,4% ao ano e subiu 16,6% na comparação mensal. Por fim, o estoque de renda fixa subiu 29,9% na base anual e 2,8% 5% no mês. Estes foram os destaques da nossa newsletter de hoje. Você já sabe, o link está no chat para que você possa se inscrever de forma gratuita. Agora sim, Heitor, tá contigo. Tem um pessoal pedindo para você comentar sobre Nu, hein?
Então, eu vou comentar aqui. Inclusive, vou comentar de outras empresas que você comentou também, começando com Agro3, tá bom, pessoal? Aquisição da Fazenda, que a Juliana comentou, é uma aquisição grande, para quem não sabe, 10,8 mil hectares é muita coisa. E ela até comentou que 5 já está ali propício para Brasil Agro começar a trabalhar e produzir. Para quem não sabe, Brasil Agro é uma empresa que ela explora imóveis agrícolas, então ela pega uma fazenda que não está muito bem ali, né, que não tem uma terra boa para produção, ela coloca produtividade nessa terra e depois vende essa propriedade. Então é uma fazenda bem grande, 10,8 mil hectares lá em Querência. E aí hoje, com essa notícia, o ativo pode validar de fato esse pivô de alta que nós temos aqui em Agro 3 para vir testar a região de 78% de Fibonacci em 31 e 26 e, quem sabe, vir testar também os 100% de Fibonacci em 32 e 75. O ponto que eu quero destacar é o seguinte: notícia positiva para Brasil Agro nessa aquisição de fazenda, mas temos hoje futuro de soja e milho caindo. E claro, isso impacta aqui a nossa Agro 3. Então, de um lado, positivo, uma excelente aquisição, tá bom? Mas também temos aí os mercados agrícolas não muito bem. Então, vamos trabalhar aqui no equilíbrio hoje em Brasil Agro. Para complementar, inclusive a Ju comentou sobre B3, desses dados que ela comentou, achei bem bacana a questão que a B3 atinge 5,3 milhões de pessoas, uma alta anual de 0,9. Isso chama atenção, por mais que o volume das ações tenham caído, dos futuros também, a base de clientes está aumentando, ou seja, as pessoas continuam a entrar no mercado, isso é positivo, tá bom? Claro que o movimento de ações podem cair, mas o que interessa também para a empresa é essas pessoas entrando no mercado, mais taxa sendo paga, mais pessoas comprando ativos. Consequentemente, o que me chama atenção aqui em B3 é essa questão do ativo vir estar testando a média de 21 junto com a média de 200. Quem sabe isso pode ser um ponto positivo e ela usar como suporte. Então, o mercado, acho que ele pode olhar para dois cenários, né? Se o mercado vai se basear mesmo nessa base de clientes ou se, de fato, ele vai só olhar para o volume de negociação. Eu acredito que talvez o mercado vai olhar para a base de clientes, mas pode ser que o mercado olhe ali para o volume de negociação, que é onde gira, de fato, o dinheiro da B3 e venha romper essa região da média de 200 para vir testar o próximo suporte, que é a região da média de 50, e logo depois temos aqui o suporte imediato, né, técnico na região dos 11,65. Em G3, e eu estou destacando também esse ponto que a Juliana comentou, né, o ativo vai vender uma termoelétrica, pessoal, e vai colocar em caixa basicamente aí 2,2 bi. É uma grana muito boa para a Engie, quem sabe ela pode fazer algum novo projeto ou vai usar o dinheiro para fazer algum tipo de investimento que eu acabei não lendo e não sei qual que é, né, o objetivo da empresa. Mas o que chama atenção é que o ativo ontem veio testar esse suporte na região dos 39,30, ok? E aí, quem sabe hoje o ativo pode fazer ali um pequeno repique, até porque o ativo está caindo bastante, né, desde o começo do meio de julho e caindo basicamente 12% em apenas um mês. Isso é muita coisa para uma empresa elétrica, tá bom? Do setor de eletricidade. Então vamos acompanhar essa região dos 39,29 por conta dessa notícia, pode ser um belo de um suporte. Para complementar, por mais que Gol, né, esteja pagando para um crime que ela cometeu lá em 2013, 2012, é um ponto extremamente negativo, né, pessoal? Uma empresa que faz suborno, que está, né, de má fé com o mercado, isso não é nada positivo. Eu tenho certeza que o mercado pode tentar penalizar hoje, principalmente porque o setor de aviação já não estava indo muito bem. E agora tem que pagar uma dívida, né, de basicamente 250 milhões para uma empresa que não vai muito bem. Pode ser um ponto bem negativo. Claro que o mercado já penalizou o Gol por conta desse crime, obviamente, mas hoje sai o resultado e o Gol vai ter que pagar aí 41 milhões de dólares, extremamente negativo. Outro destaque que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Pessoal, olha a Eco Rodovias. Ontem foi o destaque do Ibov, caiu 11,97. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Lá na... Que dia que foi isso aqui? Dia 12 foi segunda ou foi terça?
Segunda-feira.
Segunda-feira, perfeito. Segunda-feira o ativo subiu, pessoal, 7% com recomendação do Bank of America de compra de Eco Rodovias. E aí, se você tivesse simplesmente só comprado Eco Rodovias por conta, né, dessa recomendação, você não tivesse colocado stop, você teria perdido 17%, meus caros, em apenas 3 dias.
O que eu tô querendo dizer aqui, não tô falando que o Bank of America é ruim, não é isso, né? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar isso? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: cuidado com essa questão de recomendação, você ser cego, só olhar, pegar e falar, vou comprar porque certa instituição recomendou e eu vou lá, não coloco stop, acredito que a instituição está correta. Você pode acabar se complicando e ter um movimento como esse em Ecodovias. Acho que teve notícia de Ecodovias, não sei qual que foi, teve um ponto importante.
Acabei de encontrar aqui. O grupo Ecorodovias venceu o leilão rodoviário no lote noroeste paulista, realizado na quinta-feira. Grupo faz, não diz aqui.
É, mas eu acho que é isso aí. Inclusive conheço essa região que eu passo bastante lá para ir para a minha cidade. Mas enfim, pessoal, ponto importante aí em Ecorodovias. E aí falaram sobre a Nubank, né, que bateu o recorde aí, entrou 9 meses, o ativo entrou na B3, mudou para o mercado norte-americano e agora você que investiu no pedacinho roxo, simplesmente vai ter que fazer todo esse trabalho aí que a Juliana comentou, você tem 3 atividades, ou vender, ou trocar para a BDR nível 1, que não é emitida aqui, ou trocar para a BDR, ou por trocar por ações lá no mercado norte-americano. Ou seja, pessoal, o ativo não vai bem, provavelmente você já perdeu dinheiro em Nubank e agora vai ter esse trabalhão aí por conta dessa mudança de Nubank no estatuto lá de organização dela da B3.
Então, para trocar por ações lá, precisa ter conta no exterior também, né? Então tem mais essa questão aí se você ainda não tem uma conta lá.
Tem mais esse detalhe aí. Então é isso, pessoal. Vamos ficar ligado. Não tem muito o que falar, essas questões de datas, como é que eu faço para fazer isso. Entre em contato com o time da mesa de operações da Genial, do time de atendimento, que é eles que vão te ajudar, tá? Ainda acho que não tá certo essa questão de data, a B3, a CVM vai trabalhar em cima disso aí. Parece que o Nubank só, né, confirmou, só afirmou que vai fazer esse processo, mas ainda não tá certo nas questões de datas. Acho que vou devolver para você, depois eu só volto aqui com o cenário internacional e aí eu termino minha parte, pode ser?
Tá ótimo, super obrigada. Heitor, e antes de passar ali para o Mota, eu só queria ler uma notícia aqui rapidinho que eu encontrei no Valor Invest, eu não vi ainda em outros lugares, mas enfim. O presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade, foi diagnosticado com carcinoma, um tipo de câncer na cabeça e no pescoço, e começou o tratamento para a doença. A informação publicada pelo site Metrópolis foi confirmada ao Valor por uma fonte próxima ao executivo e por pessoas ligadas à empresa. Não tem previsão de afastamento do executivo para tratamento por hora ainda. Motinha?
Bom, então acho que é um pouco isso, o mercado realmente bastante conservador. Uma coisa que eu acabei não mostrando para vocês é o ouro, tá? Lembrando, o ouro ele sofre muito quando esse juro real sobe, tá? O maior competidor do ouro é a taxa de juro real americana. É aquilo, o ouro rende juros? Não. Então por que você vai comprar ouro se você pode comprar um título americano de 10 anos que rende a inflação mais um? Então o ouro hoje está caindo 0,22 e acumula no mês uma queda de nada mais, nada menos de quase 5%, 4,84, o ouro abaixo de $1,700, tá? Outro ponto de atenção, enquanto o mundo estiver discutindo até onde o Fed vai, eu acho muito difícil o ouro ganhar momento. Inclusive, só para vocês terem noção, qual foi a última vez que o Fed apertou as condições financeiras? Foi lá em 2018, quando ele começou lá o quantitative tightening, retirar a liquidez, e simplesmente ali o mercado, os ativos do S&P caiu, tudo caiu. Eu vou botar em 5 anos para vocês verem como é que estava o ouro em 2018, tá? Em 2018, quando o Fed fez aperto monetário, o ouro estava 1.200. Ele começou a afrouxar, porque viu que errou a mão, o ouro foi subindo e bateu até $2.000. E quem diria que em 3 de março, o ouro era $2.051, tá? E o juro americano, o 10 anos americano, a inflação americana de 10 anos era menos 1, tá? Inflação americana menos 1, as pessoas compram ouro. Inflação americana mais 1, as pessoas vendem ouro e vão para o título público americano, que é o ativo mais seguro que tem. Então, senhores, um pouco isso, tá? Hoje em dia não, o mercado vai ficar em compasso de espera. O próximo evento agora é às 11 horas da manhã, Universidade de Michigan, super importante. E vamos ver como é que o mercado se... Quanto tem quanto tem ainda de pessoas querendo zerar posição, vender posição? Acho que esse é um ponto importante. Vamos voltar àquela tese da simetria, tá? Quando ficar perto de 3.800, abaixo de 3.800, quanto tem mais para cair? Para cair abaixo de 3.800, para o cenário do Morgan Stanley de 3.400, 3.500, quiçá 3.000, essa turma é realmente acreditar que o mundo vai entrar em recessão, tá? Acho que essa é a grande mensagem. Juliana, da minha parte, é isso.
Então aproveita e dá o seu tchauzinho já, Motinha.
Bom, senhores, menos 600, se puder dar like, eu agradeço. E é isso, espero vocês 1h para o resumo da manhã. Hoje eu não vou fazer aquela piadinha, tá?
Tá ok, Motinha, eu sei que você tá baqueado hoje por conta aí dessa situação Corinthians aí. Mas enfim, você viu o comentário do Jerome Powell? Ele disse
do Inter,
que...
do Vasco?
É que pelo menos você não é vascaíno, tá um pouquinho melhor a situação.
Daqui a pouco o Bradesco vai me ligar de novo.
Quando você começou a falar, achei que era golpe.
Pô, 15º Pix em menos de 15 minutos.
Pode ser, né? Pode configurar aí pro banco. Heitor, o seu tchauzinho, e onde você vai estar?
Vou falar o meu tchauzinho. Rapidamente quero falar um ponto importante aqui. Se por favor puder compartilhar minha tela, que faltou eu comentar sobre esse pivô de baixa no futuro do S&P e também da Nasdaq. Vamos lá, pessoal. Ontem, né, o ativo testou essa região que nós temos aqui do 3.880 e hoje abriu abaixo dessa região. Ponto negativo, hoje está validando esse pivô de baixa. Coloquei aqui para vocês as projeções de Fibonacci. O alvo que nós temos imediato é a região dos 78% de Fibonacci, na região dos 3.790, tá? Pode ser um pouco abaixo de 3.800. E o segundo alvo é a resistência imediata que nós temos aqui, um suporte imediato que nós temos aqui, que trabalhou na região dos 3.760. Então, pivô de baixa que nós temos aqui no futuro da S&P 500, a projeção do Fibonacci está aqui para vocês. E os 100%, meus caros, fica perto da mínima do ano na região dos 3.630, 3.600, enfim, a gente está falando sobre regiões. Então, S&P 500, o futuro entrando aí em pivô de baixa. Para complementar, inclusive, o mesmo movimento, só que um pouco mais acentuado, eu não coloquei aqui os alvos de Fibonacci, porque senão ia ficar um pouco mais bagunçado, mas é quase a mesma projeção, também temos pivô de baixa no futuro da Nasdaq. Ponto importante, ontem também veio testar a região dos 11.800, hoje já rompeu, o futuro Nasdaq está caindo 0,87. O próximo teste que nós temos é o suporte na região dos 11.350, e claro, o rompimento dela pode testar a mínima de 2022, que é na região dos 11 mil pontos. Então, destaque aí, pivô de baixa no S&P 500 e pivô de baixa no futuro da Nasdaq. Vamos acompanhar. Lembrando, eu estou olhando um gráfico diário. Sempre que você for olhar no 1 hora, 30 minutos, 4 horas, enfim, qualquer gráfico intradiário, você vai encontrar também essa formação de pivô de baixa, claro, numa mais extensivo, né? Ele fica maior, digamos assim. Mas aqui no diário está formando essas duas posições aqui nos futuros do mercado norte-americano. Esse é um ponto negativo. Vamos acompanhar, e o pessoal lá fora também trabalha bastante com Fibonacci. Então, enfim, ponto negativo aqui para esses dois índices nesta sexta-feira. E pessoal, obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouquinho, 11 horas, deixa o like? Deixa o like, obrigado. Daqui a pouco eu vou estar lá na Resenha Trader, então se você quer saber um pouco mais sobre análise técnica, mercados futuros, 11 horas da manhã eu tô lá, mas já tá rolando com o Igor desde as 9 horas da manhã. Ficamos agora até as 6 horas da tarde com a nova grade, e depois eu encontro vocês no Fechamento Trader às 5 horas da tarde. E depois sextou.
Maravilha! Tem uma agenda aí pela frente, mas vai sextar, vai acontecer. Motinha, eu sei que você já deu tchauzinho, mas manda um papo blogueirinho ali pro pessoal pra ver se eles ouvem você, porque a mim não tá rolando.
Então é isso, senhores. Quem puder dar um like é importante, que ajuda o YouTube a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Tá bom? Tenham todos uma excelente sexta-feira.
É isso, pessoal. Super obrigada pela companhia de vocês. Quem tá chegando agora no finalzinho da nossa live, já chega dando like, depois assiste ela desde o comecinho. A gente se vê na semana que vem. Claro que o Mota todos os dias da semana, eu e Heitor às terças e quintas. Super obrigada. Hoje ainda temos fechamento de mercado 5h30. Beijo. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.